Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Bem-vindo, quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. Estamos há um mês, exatamente um mês do Natal. Final de ano já chegou, já bateu na porta. Um ano de... Eu vi uma frase hoje que eu achei interessante, gente. É o seguinte, você mal abre o olho, já está na hora de trabalhar, né? Passa um pouquinho, já está na hora de fechar o olho e dormir de novo. O tempo voou, o tempo passou numa velocidade muito grande, porque tudo está muito intenso, né? Os momentos que nós estamos vivendo são momentos muito intensos. Um ano intenso para o agronegócio, um ano de muitos desafios para o produtor rural, mas um ano também de muito aprendizado, de muito crescimento. E isso faz parte da vida, os ciclos, né? Nós vivemos os ciclos da vida e estamos vivendo um ciclo de grande aprendizado. Hoje eu vou bater um papo aqui no programa com um amigo que fazia tempo que estava afastado, que eu não conversava com ele, que é o Túlio Ribeiro Silva. O Túlio é gerente de girassol do Grupo Caramuru. E ele vai trazer para você, produtor rural, ele vai apresentar as vantagens do girassol como oportunidade na segunda safra. Então veja bem, muitos produtores estão com problemas da janela de plantio. Só conseguiram plantar a soja muito tarde, né? E não vão conseguir plantar um híbrido de qualidade de milho lá na frente. Então, o girassol pode ser uma grande oportunidade para você. Eu, se fosse você, ouviria essa entrevista, faria uma análise para, quem sabe, ter uma oportunidade a mais.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Vamos agora ouvir as dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
A dica de hoje é sobre os insumos biológicos. Sou Cléo João da CJ Agrícola e temos acompanhando nessa safra quanto manuseio dos produtos biológicos. Os produtos biológicos nada são do que micro-organismos vivos, tanto bactérias como os fungos. E o manuseio deles, quando chega da fábrica até o produtor, que é o grande problema. A dica é armazenar ele em ambiente climatizado. Quando chega na fazenda, muito interessante que o produtor deixe esses produtos num ambiente climatizado, com ar-condicionado, entre 20, 18 a 20 graus ali. Por quê? Esses produtos, com a temperatura de 25 graus, já começam a ter mortalidade desses micro-organismos. Quando o produtor leva para a fazenda na hora de plantar, às vezes alguns produtores até deixam ao sol, ou num lugar muito quente, que essa época a temperatura é muito elevada, e aí é aí que acontece os problemas. A gente começou a fazer análise nos laboratórios de produtos que já estavam sendo aplicados no suco de plantio, nos famosos microns, né? E a gente viu que estavam todos contaminados e também não encontravam esses micro-organismos. Ou seja, o produtor estava jogando água no suco. Então, sempre deixar em ambiente climatizado e só levar ele na hora de abastecer os pulverizadores de suco.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Agora, Luciano Alegre nos traz o Momento Agrofinanceiro.
No Morada no Campo, O engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui é Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Três levantamentos recentes trouxeram um sinal amarelo importante sobre o crédito rural no Brasil. E é fundamental que cada um, na vida diária da fazenda, entenda o que está acontecendo para proteger o seu próprio negócio. Os números divulgados mostram que a inadimplência do agro voltou a subir, especialmente nas operações acima de 90 dias. No Banco do Brasil, que é o maior financiador do setor, essa taxa chegou a mais de 5% em setembro. Em algumas linhas de custeio, esse índice praticamente dobrou. Isso significa que mais produtores estão tendo dificuldade em honrar compromissos. Isso impacta toda a cadeia. Quando a inadimplência aumenta, o reflexo é imediato. Os bancos ficam mais seletivos, reduzem concessões e apertam garantias. E já vemos isso acontecer. O volume de crédito disponível encolheu. E muita gente tem encontrado mais barreiras para financiar a safra, alongar as dívidas ou fazer novos investimentos. Mas, ao mesmo tempo, algumas empresas estão se movimentando para preencher esse espaço. A Basf, por exemplo, anunciou que pretende dobrar suas operações estruturadas de crédito ao agricultor, apostando em soluções que ligam a compra de insumos ao financiamento. E isso vem, junto com isso, vem outro movimento importante, o avanço dos biológicos e de tecnologias que aumentam a eficiência e reduzem o custo. O que isso nos mostra? Que o crédito rural está mudando. O que antes era abundante e barato, hoje exige mais planejamento, mais controle e mais profissionalismo na gestão financeira da fazenda. Com juros mais altos, crédito mais curto e maior pressão das instituições financeiras, a organização do fluxo de caixa, o planejamento da safra, a análise de risco e até o uso de tecnologia passam a ser parte do dia a dia do produtor. É hora de revisar as contas, ajustar o endividamento, diversificar fontes de financiamento e buscar parceiros sólidos. Se o cenário complicou, também abriu espaço para inovação. E como sempre no agro, quem se adapta primeiro colhe melhores resultados. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @LucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Um abraço para você, Luciano. Até a próxima quinta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial. Fique conosco, hein? Porque rapidinho estou de volta trazendo a entrevista com o Túlio Ribeiro Silva sobre girassol.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce, a apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 649-9248-2794. 649-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Um dos maiores desafios do produtor rural é a irregularidade climática. Isso foi muito falado na COP recentemente. Nós tivemos uma COP no Brasil, COP 30, para falar de clima. A irregularidade climática, em anos, principalmente como esses agora, causam muitas incertezas para o produtor rural. E fica aquela dúvida, né? Quando é que eu vou poder plantar? Tem que esperar chover o tanto suficiente. Mas e a janela de plantio? Vai encurtar? O que que eu vou plantar depois? E existem opções. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou conversar com o Túlio Ribeiro Silva, que é gerente de girassol do grupo Caramuru. E o tema da nossa entrevista será o girassol como oportunidade na segunda safra. Você tinha sumido de mim, hein? Como é que você está, Túlio?
Boa tarde, Divino.
Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem por aqui também?
Tudo ótimo, cara. Tudo maravilhoso. Esse Brasilzão nosso, Túlio, assim, por mais que a gente olha e fala, nó, rapaz, podia melhorar umas coisas aqui. Mó lugar bom, senhor.
É, realmente, Divino. O Brasil é um país que tem dimensões continentais.
Continentais.
Nós temos terras férteis, nós temos clima tropical, nós temos demanda. É, a nossa população é uma população gigante. E nós temos o campo, o produtor rural desempenhando o seu papel, as empresas de tecnologia contribuindo de forma substancial com a pesquisa, com o desenvolvimento de novas cultivares, de novos híbridos. E o grande desafio nosso não é só alimentar o brasileiro, é alimentar o mundo. O Brasil é o berço do mundo em termos de produção de alimentos.
É, tem uma frase que eu uso aqui muito, o Brasil é o supermercado do mundo. Porque antigamente a gente falava era o celeiro, né?
Exato.
Não, o celeiro é pequeno, o celeiro é pouco. O supermercado, porque é uma amplitude de produção que nós temos, nas mais diversas áreas, a gente vende tudo. Cara, esse dia eu estava vendo o Brasil abrindo mercado para vender sebo bovino, não sei para que país. Aí você olha e fala, rapaz, mas sebo bovino... É, quer dizer, isso virou um ativo, né?
Sim.
Nós, Pecan, não sei para onde, né? É. Entrevistei o Antônio Carlos Zen, que era o CEO da Biotrop, era o dono da Biotrop, agora ele está na BioFirst. O cara planta manga para vender para a Europa e para os Estados Unidos.
É assim, Divino, é incrível, né? A demanda, vamos lá. É, nós estamos hoje, você citou aí a COP. Um dos principais assuntos desse evento é a produção de combustíveis através de fontes renováveis,
exatamente,
combustíveis limpos.
Exatamente.
Ó, nós temos o etanol da cana-de-açúcar, nós temos, é uma coisa nova, que já vem no Brasil já há alguns anos, mas é novo, que é o etanol a partir do milho, inclusive aqui em Rio Verde, um investimento de uma empresa gigante aqui na cidade. Então, assim, é aqui tudo que se planta, colhe. Então, é fantástico isso. E nós temos, né, um produto, uma cultura que a Caramuru trabalha já. É, nós vamos completar na próxima safra, 26, 27 anos que nós trabalhamos com a cultura do girassol.
Então vocês entendem um pouquinho do girassol?
Estamos nessa, aprendendo a cada ano.
Menino, eu achei que o trem era novo, a gente tem esse tempo todo.
E é tão interessante, Divino, que você falou, mas 27 anos, já tem que saber tudo. Rapaz, cada safra é uma história, cada safra é um desafio, cada safra é um aprendizado novo. E a gente vem aprendendo, mudando os nossos posicionamentos, a pesquisa trazendo novas genéticas, a indústria com a demanda e a demanda crescendo. Só para você ter uma ideia, Divino, agora nos dias 15 e 16 de dezembro nós vamos ter um treinamento lá na Caramuru com uma consultoria para nós corrermos atrás da certificação do nosso óleo de girassol, porque já está surgindo uma oportunidade de óleo de girassol ser usado na SAF. A SAF é o combustível sustentável da aviação.
Olha
a dimensão disso. Olha o tanto de oportunidade que tem no agronegócio.
E é um dos maiores custos que a aviação tem, é com combustível.
Perfeito. E essa pegada do combustível renovável através de fontes limpas. Então tem oportunidades aos milhões. O biodiesel. Quando o biodiesel chegou, todo mundo... Opa, o que é isso?
Ah.
Hoje nós já temos uma mistura de 15% de biodiesel no diesel e março vai para 16%. É mais demanda por soja, mas você citou por sebo, que é de fonte bovina, e
isso
também é usado para biodiesel.
Sim.
E outras tantas culturas aí que servem para poder produzir o biodiesel também.
Vamos começar com uma pergunta básica. Por que plantar girassol?
Divino. O girassol, ele encaixa muito bem dentro da programação do produtor. Primeiro, que o produtor, além de ser eficiente na gestão da sua propriedade, na gestão de custos, na escolha das áreas, na escolha do que plantar, ele precisa ser também um gestor de riscos. O girassol, ele entrega isso para o produtor de uma forma fantástica. Por quê? porque ele é uma cultura de inverno. 99% das áreas de girassol que nós trabalhamos, e esse ano nós trabalhamos em 53.400 hectares, são plantados pós-soja. Então, é uma cultura de inverno. Ah, mas eu tenho, aqui no sudoeste, por exemplo, é o berço do milho safrinha do estado de Goiás. O girassol ele não vem para competir com esse milho de alta tecnologia, que é um excelente negócio para o produtor. Eu estava numa reunião agora há pouco num grupo de produtores aqui de Rio Verde. Eles trabalham o milho de alta tecnologia para produzir 150 sacas por hectare acima. E dá um retorno financeiro muito bom para o produtor. O girassol ele vem para ser posicionado no momento que o produtor planta aquele milho já de média baixa tecnologia, que hoje o produtor vai investir R$3.500 por hectare. Eu tenho uma cultura que eu faço ela em alta tecnologia, substituindo esse milho de média, com investimento aí de R$1.800 por hectare em alta tecnologia. Outro ponto que é extremamente importante, a demanda hídrica da cultura. Enquanto que o milho, independente da tecnologia que eu vou empregar nele, a demanda hídrica não vai mudar. Então ele precisa de 600, 700 milímetros de chuva. Um girassol com 200, no máximo 250 milímetros, ele me entrega resultado para eu rentabilizar aí entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por hectare. Então eu tenho condição de trabalhar milho de alta, girassol de alta e ainda eu posso fazer um fechamento aí da minha safrinha com sorgo, com milheto, enfim. Outro fator extremamente importante, o girassol pode ser plantado em consórcio com braquiária. É importantíssimo, nós estamos, infelizmente, nesse momento, vivendo uma irregularidade das chuvas.
Sim.
Naturalmente, essa irregularidade das chuvas, eu tenho calor excessivo. Se eu não tenho matéria orgânica, meu solo não retém umidade. Se eu tenho matéria orgânica, meu solo vai reter mais umidade, naturalmente a minha soja vai se desenvolver melhor. Então são oportunidades que essa cultura traz. Pontos de recebimento, nós temos espalhados no estado, liquidez, assistência técnica, enfim. É um negócio muito interessante, Divino, está crescendo de forma muito substancial, graças à demanda, ao trabalho da Caramuru e essa demanda por parte do produtor.
Vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada um desses pontos que você trouxe aí e vamos tentar destrinchar um pouquinho para que o produtor possa analisar, né, essa outra possibilidade. Porque a gente nunca pode descartar possibilidades. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, entenda o seguinte. O mundo, hoje em dia, não dá para viver fechado mais, uma redoma. Não, eu só planto isso, só planto aquilo. Não, peraí. Você vai plantar aquilo que, naquele momento, o mercado oferece de melhor para você. A melhor opção. E está aqui sendo colocada na mesa agora uma outra opção, que é o girassol. Vamos lá. Qual que é o momento ideal de plantio?
Divino, nós posicionamos de acordo com a altitude. Em regiões com altitudes até 800 metros.
Que é mais ou menos a nossa aqui de Rio Verde.
Aqui um pouco mais, aqui já fica acima dos 800.
850, 870.
Por aí. Perfeito. Uhum. Até 800 posicionamento. Plantio do dia 16 de fevereiro até no máximo 28 de fevereiro.
Certo.
Em regiões acima de 800 metros, do dia 20 de fevereiro até no máximo 10 de março. Lembrando, tudo que o produtor puder plantar dentro de fevereiro, é maior a probabilidade de sucesso em produtividade. Por que eu digo isso para você, Divino? O girassol, a fase que ele mais demanda de água, e não é muita água, com 60 milímetros, 70 nessa fase, ele entrega, é na fase da floração. Todos os híbridos que nós disponibilizamos para os produtores, eles vão entrar nessa fase do 55º ao 80º dia. Ali é o período crítico que ele vai entregar. E daí, se eu planto um girassol dentro até 28/2, esse girassol ele vai entrar nessa fase inicial na segunda quinzena de abril e vai finalizar no início da primeira quinzena de maio. qual que é a maior probabilidade dessa chuva acontecer em abril, ou se eu planto ele mais para frente, confiando em uma chuva em maio. A gente pega os históricos de chuva, a cada 5 anos você tem chuvas consideráveis em maio. Então, de 5 anos você tem 1 que chove e 4 que não chove. Uhum. Então, eu não posso posicionar cultura nenhuma pensando para ela entrar no reprodutivo em maio, porque eu não tenho precipitação. Uhum. Então, o girassol encaixa muito bem disso. O milho plantado mais cedo, esse milho vai entrar no pendoamento, ali na transição de abril para maio também, e eu posso confiar que ela vai vir e vai me entregar, e naturalmente eu vou ter resultado de produtividade. Eu costumo dizer o seguinte, Divino, a melhor ferramenta para garantir rentabilidade para o produtor chama-se produtividade, não é o preço. Se eu produzir bem, eu vou ganhar.
Exatamente.
Agora, eu vou plantar arriscando, mas o preço vai melhorar. Se eu não tenho produto, como é que eu vou faturar?
O mercado não depende do produtor. Em cultura nenhuma.
Exatamente.
Né? O que depende é ele fazer o bem feito, o que tem que ser feito ali, orar para o Papai do Céu mandar tanto de chuva que precisa, né? No tempo certo, também não adianta chover 100 milímetros num dia só, né?
Não adianta.
Igual aconteceu aí, vem granizo e chuva e não sei o quê, tá, não resolve nada.
Na verdade, assim, né, Divino? O produtor, ele é um herói, porque uma lavoura é uma indústria a céu aberto.
É.
Você pega, vamos imaginar, uma soja hoje, que é a principal cultura, você vai investir, às vezes, 5, 6 mil reais por hectare. Trazendo para uma realidade. Você vai pegar 5, 6 mil reais e jogar ali debaixo da terra e depender do clima, se vai surgir ou não uma praga nova, uma doença nova, do mercado.
É verdade.
E esse cara é um herói. Nós temos que render muitas homenagens e muita consideração a eles, né?
Vou fazer aquele intervalo comercial rapidinho e já já nós estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1862. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Nada mais importante para o produtor rural do que ter opções no momento da escolha daquilo que ele irá plantar na segunda safra. Se ele tem a janela perfeita, se ele pode plantar um milho de alta qualidade, de alta performance, é o melhor dos mundos. Maravilhoso. Mas nem sempre isso acontece. Inclusive, nesse momento, com todas essas alterações climáticas. Então, o produtor precisa de opções. Eu estou conversando hoje com Túlio Ribeiro Silva, gerente de girassol do Grupo Caramuru, e ele nos traz o girassol como oportunidade na segunda safra. Tem uma frase que você disse aí que me chamou a atenção. Você falou assim, todos os híbridos. O que você quis dizer com isso? Tem muitas opções no mercado?
Divino. Se nós olharmos há 6 anos atrás, nós trabalhávamos com 4 híbridos, no máximo 5. Hoje nós temos 15 híbridos disponíveis para o produtor.
Então a pesquisa está no 12.
Está no 12. E o porquê que essas empresas de pesquisa, de genética, começaram a vislumbrar as oportunidades no mercado brasileiro? Porque a cultura começou a crescer em escala de produção e de área plantada. Graças ao trabalho da Caramuru, graças à demanda da nossa indústria, essas empresas vieram para cá. Antes nós tínhamos uma empresa de genética que atuava no mercado brasileiro. Hoje nós temos 4. E eu não tenho nenhum receio em te dizer que daqui mais 3-4 safras nós teremos aí 25-30 híbridos disponíveis, porque a pesquisa está avançando e a área no Brasil está avançando também.
Ô Túlio, a impressão que eu tenho, e eu gostaria de ouvir a sua impressão, que você está lá dentro, a impressão que eu tenho é que a Caramuru tá virando, ela já era grande, mas parece que está virando uma gigante do mercado, cara. É isso mesmo, é só a impressão minha?
É, Divino, nós temos um perfil de negócios um pouco diferente. A Caramuru é uma empresa que trabalha com commodities diferenciadas.
Certo.
Nós praticamente, se você pegar nesse ano de 2025, nós não exportamos grão in natura nem de 5% do total de grãos que nós originamos. Eu estou falando de soja. Nós originamos ali quase 2 milhões e 200 mil toneladas de soja e menos que 5% disso foi exportado in natura.
Vocês trabalham com soja convencional?
Também. Nós temos uma planta em Itumbiara que processa soja transgênica, temos uma planta de milho lá em Itumbiara e temos uma planta que a gente chama de multiólios, que hoje ela roda parte do tempo com girassol, parte do tempo com soja, porque nós ainda não temos o volume de girassol suficiente para ela rodar o ano todo com girassol. Nós temos uma fábrica em São Simão, que ela processa soja convencional e soja transgênica, também porque o volume originado de convencional ainda não atende 100% da capacidade dela. Temos uma fábrica em Ipameri, em Goiás, que também processa soja transgênica. Ipameri e São Simão, nós produzimos biodiesel. Em Itumbiara nós produzimos farelo e óleo. Parte desse óleo vai para biodiesel, parte vai para envase. Então, assim, commodities diferenciadas. Nós temos, por exemplo, inauguramos no ano passado uma planta de proteína concentrada de soja de uma matriz a partir de soja transgênica. Nós temos uma fábrica em Sorriso que também trabalha com proteína concentrada de soja, principalmente para o mercado da Noruega, para alimentar salmão em cativeiro. São produtos
Noruega.
De valor agregado. Perfeito. E o girassol entra muito bem dentro desse perfil também. O principal produto do girassol, diferentemente da soja, é o óleo, porque na soja é o farelo principal. O óleo nosso de girassol, 100% do óleo que nós extraímos lá em Itumbiara, ele é envasado para a mesa, para consumo final.
E é nobre, né?
E é um óleo nobre. E a procura, a demanda do consumidor brasileiro por óleos mais saudáveis tem favorecido esse crescimento para nós. Só para você ter uma ideia, Divino, a nossa indústria em Itumbiara ela tem uma capacidade para 125 mil toneladas de girassol por ano de processamento.
125 mil
toneladas. Por ano. Esse ano, eu falei para você, nós estamos fazendo 78.500, ou seja, eu preciso de quase que dobrar o meu volume de originação. A minha área plantada de girassol para eu atender essa demanda já estabelecida são quase 85 mil hectares de área plantada. Então tem muito espaço para crescimento.
Pois é. O custo-benefício para o produtor rural. Vamos lá. O que, que vai custar? Você colocou aí o custo do hectare de milho, o custo do hectare de soja, o custo de um hectare de girassol, quanto que vai sobrar no bolso do produtor, que eu acho que isso, no final das contas, é o que mais interessa.
Divino, um girassol de alta tecnologia, falando em reais, em torno de R$ 1.800 por hectare.
O que, que você chama de girassol de alta tecnologia?
É um girassol plantado dentro da janela correta. É um girassol que vai ser posicionado numa área que tenha fertilidade trabalhada. Nós costumamos dizer no dia a dia para os nossos clientes que nós vamos posicionar girassol onde o produtor teria condição de fertilidade para posicionar um milho, mas não tem mais janela para trabalhar o milho de alta. Nós vamos colocar o girassol. Nós estamos falando aí em 4 aplicações de inseticidas. Os insetos, as pragas que vão no girassol são praticamente as mesmas pragas que vão na soja. Então, no momento, em fase inicial, nós vamos pensar em inseticida para percevejo, vaquinha principalmente, que sobra da área de soja que foi colhida anterior ao girassol. Lagartas, as lagartas do girassol são praticamente as mesmas lagartas que acometem a soja, com exceção de uma lagarta que a gente chama de lagarta do girassol, que ela vai, às vezes, atacar em forma de reboleira, mais em bordadura, e que é uma lagartinha extremamente fácil controlar.
Não é um
e
problema,
é uma
então.
Desfolhadora. Uhum. Ela não vai no fruto, ela não vai lá no capítulo dele, e super tranquilo de controle, tá? Então é muito fácil o manejo, tá? O plantio divino do girassol, eu vou fazer ele com a mesma plantadeira que eu planto minha soja, que eu planto meu milho. Ah, mas é diferente o posicionamento de população. Eu tenho variedades de soja no mercado que eu vou trabalhar 20 plantas por metro, 18, 16, enfim, 10, 12. Tem uma variedade enorme de cultivares. Uhum. Girassol eu trabalho com no máximo 2 plantas por metro. Ah, mas então precisa ter um cuidado na distribuição espacial de plantas. Ok, nós temos, para plantadeiras mecânicas, nós temos o disco para emprestar para o produtor para ele fazer essa distribuição de plantas bem feita.
Ah, então ele pode utilizar a plantadeira que ele já tem.
Perfeito.
Não vai ter que adquirir um equipamento novo.
Não.
Investir num rio de dinheiro para isso.
Outra coisa, nós temos o agrônomo para ir lá acompanhar o produtor do plantio até a colheita. Aquele produtor que ainda não plantou o girassol, que tem vontade, o pessoal nosso vai lá ajudar a regular a plantadeira, vai visitar semanalmente para fazer as recomendações dos produtos, das aplicações, do manejo que precisa ser feito. E lá no final do ciclo nós vamos monitorar até a umidade, para ele colher na umidade correta. Cada agrônomo nosso carrega dentro do seu veículo um medidor de umidade para ele fazer esse trabalho lá em loco, para dar uma noção para o produtor, para não passar de hora e nem fazer nada antes do momento ideal.
O manejo, é complicado o manejo da cultura?
Extremamente fácil, tá divino. É igual eu coloquei, as pragas e doenças são as mesmas, tá? É uma cultura que você vai fazer todo o manejo dela até 50 dias antes dela entrar na floração. Por que que eu preciso fazer antes? Porque a polinização do girassol, ela é feita, parte dela, por insetos. Então eu não posso fazer manejo para que possa correr risco de exterminar algum inseto, uma abelha. Entendi. Que esteja lá colaborando na polinização. Embora, divino, hoje nós já temos híbridos que se autopolinizam. Já são independentes. Isso significa evolução de pesquisa.
Bom, aí ele planta girassol. E o mercado? A certeza de que ele vai ter quem compra girassol? A certeza do preço?
Nós fazemos o contrato futuro.
Certo.
Geralmente, o produtor, até porque é cultura de inverno, o risco é um pouco maior, pré-plantio, nós disponibilizamos para o produtor até 25 sacas por hectare de garantia de preço.
Certo.
Porém, a grande maioria trava ali o custo, que fica entre 15 e 16 sacas por hectare.
Uhum.
A lavoura se estabeleceu, entrou na fase reprodutiva, já dá para avaliar potencial produtivo. O produtor quer fazer mais? Estamos à disposição, os nossos preços são diários. Ah, mas o produtor, ele plantou uma área que tem um potencial de produzir 20 mil sacas, ele só travou 10. Eu tenho 10 mil sacas de excedente. Ele pode comercializar isso no momento que ele achar que ele precisa, que está favorável, que está interessante para ele. Esse ano, divino, nós recebemos quase 78.500 toneladas de girassol. A colheita dele ocorre junho e julho. Quando nós finalizamos o mês de julho, 99% do volume que nós recebemos estava compro e pago. E os produtores que tiveram excedentes, 99% também comercializaram, no mínimo, nos preços iguais aos preços do contrato. É claro, quem vai definir isso é mercado. Se já tivemos safras de pagar R$10, R$15 acima dos contratos, e também já tivemos safra de pagar R$10, R$15 abaixo dos contratos. Mas se o produtor não achar que aquele momento é ideal, ele pode deixar depositado que não tem despesa para ele, não tem quebra, não tem nada. O saldo que ele deixar hoje, se ele vier vender daqui a um ano, é o mesmo. E a gente vai comprar e pagar com 3 dias.
Isso é importante, hein?
Liquidez.
Vamos para mais um intervalo? Já já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, A Voz do Campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Eu convidei para estar conosco aqui hoje no nosso programa o Túlio Ribeiro Silva, que é o gerente de girassol do Grupo Caramuru. Porque eu entendo que é muito importante o produtor ter na mesa diversas opções. E ele está nos apresentando hoje o girassol como oportunidade de plantio na segunda safra. Aquisição da semente, é fácil adquirir essas sementes? Como é que é?
É pela terceira safra consecutiva, nós fomos ao mercado, compramos semente direto das empresas de genética com o objetivo de fomentar o negócio divino e ajudar o produtor a reduzir custos. Antes de nós termos semente, um saco de semente de girassol custava entre R$ 1.500 e R$ 1.600 a saca. Para essa safra, as sementes que vêm com 180 mil sementes num saco, nós vamos vender a R$ 1.200 para a safra, posto, fazenda. E os híbridos que vierem com 150 mil sementes por saco, nós vamos vender a R$ 1.000. Vai ficar um custo aí por hectare entre, na casa de R$ 270 por hectare, que não é um custo alto.
Onde que ele vai entregar esse produto dele? Pontos de recebimento. Esse é um gargalo ou não?
Divino. Sim, esse ano, como foi uma safra recorde, tivemos alguns gargalos. A gente tem que jogar limpo e a
lógico.
Gente...
Lógico.
Nós não temos nenhuma dificuldade em sentar após a safra e corrigir o que tiver que ser corrigido. Uhum. A gente tem essa humildade. Esse ano nós recebemos girassol aqui em Rio Verde. O nosso armazém de Rio Verde ficou exclusivo para girassol na safrinha. E recebemos na nossa unidade de Jataí, lá na Estrela d'Alva.
Certo.
Os outros pontos, Vicentinópolis nós recebemos, na indústria em Itumbiara, em Naciolândia, em Morrinhos, tem um armazém terceiro em Vianópolis que presta serviço para nós. Nós temos no Triângulo Mineiro um armazém em Uberlândia que recebe girassol. E como nós temos uma rede armazenadora muito bem distribuída no estado, nós não temos nenhuma dificuldade de vir se falar assim, opa, esse ano nós vamos ter que receber girassol ali na Lagoa do Baúzinho.
Certo.
Ah, vamos precisar receber em Montevidil. Isso é muito fácil de nós organizarmos e abrirmos para receber. É claro que precisa de escala.
Uhum.
Não dá para a gente abrir um armazém para receber de 1, 2, 3 produtores. Né?
Lógico. A gente sabe da necessidade de se fazer uma rotação de cultura. Principalmente, a gente falou tanto do clima aqui no início, né? Falamos tanto disso e tal. Dá para o produtor pensar em plantar o girassol no sentido de fazer a rotação de cultura?
Dá. E o girassol divino, ele tem uma característica fantástica. Ele possui dois sistemas radiculares. Nós chamamos as raízes fasciculadas, que são raízes que vão ficar mais ali na superfície.
Uhum.
E a raiz pivotante.
Que é aquela que vai lá no fundo buscar água.
Não possui, o solo não tendo compactação severa e nem alumínio, que você vai encontrar isso em solos degradados, essa raiz pode descer até 2 metros de profundidade.
Olha que bacana, hein?
O que, que ela vai fazer o trabalho? Estabilidade da planta, claro. Ela vai trazer a umidade que está ali de 40 a 60 centímetros, principalmente. Uhum. Ela vai absorver, porque a boca da planta é a raiz, são as folhas.
Exatamente.
Ela vai pegar essa umidade e vai atender essa necessidade do girassol. E, principalmente, o potássio que se encontra ali perdido de 20 a 40 e de 40 a 60, ela vai trazer ele também para a superfície. A palhada do girassol divino, ela tem como uma das suas principais características, a decomposição extremamente acelerada.
Isso é
então
importante.
Esse potássio fica ali na superfície disponível para a soja que vem depois. Agregação de produtividade. Todo esse trabalho que essa planta faz, nós temos casos de um produtor pós-girassol agregar de 4 até 7 sacos de soja por hectare em função desse trabalho que essa planta desenvolve. Então, é fantástico.
Quem quiser saber mais informações, porque vira e mexe acontece aqui, às vezes o pessoal depois, queria saber mais e tal, como é que funciona, onde é que acha isso,
as informações? Pode procurar o nosso pessoal nas nossas unidades. Nosso pessoal está lá preparado para atender o produtor, para conversar com o produtor, para posicionar a cultura. Nossos agrônomos estão sempre disponíveis nas nossas unidades para sentar, para posicionar. Divino, hoje, e assim, nós temos muito orgulho em dizer isso. Hoje, se o produtor não tiver condição de atender o nosso posicionamento em 100%, eu falo plantio na hora correta, disponibilidade para fazer um manejo bem feito, a gente não faz o negócio. A gente dispensa o negócio, posiciona com o produtor, vamos trabalhar para a gente fazer o ano que vem, para a gente organizar, falar mais cedo, fazer as coisas bem feitas. Porque a gente tem muito treinamento, esses palestrantes são muito inteligentes. O principal requisito nosso é a tecnologia do capricho.
Meu amigo, capricho está em tudo. E na agricultura, então, nem se fala, né?
Nem se fala.
Gostei de conversar com você, viu? Bom demais da conta. Trazer opção, gente. Trazer opção para vocês é muito importante. E esse é nosso papel aqui também. Nosso papel, buscar informação de qualidade para vocês sempre. Eu falo isso assim, sabe? De boca cheia. Trazer informação de qualidade. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Túlio, obrigado. Vamos falar mais de girassol. Precisa conversar mais com vocês, né? Vocês somem de mim. Né?
Estamos sempre à disposição, Divino. Pode contar com a gente sempre.
Obrigado.
E parabéns pela qualidade do seu produto, do seu programa. Informação nunca é demais, com certeza. E principalmente quando se fala em informação de qualidade.
De qualidade.
Né, Divino? Isso é fantástico.
Amigo, obrigado, viu?
Nós que agradecemos.
É isso aí, gente. Que prosa boa, hein? Eu gostei, assim, sem tanto. Conversei com o Túlio Ribeiro Silva, que é o gerente de girassol do Grupo Caramuru. Ele colocou na mesa aí, ó, mais uma possibilidade. Cabe a você agora analisar. Se você achar que é interessante, busque mais informações, vá atrás. Não fica só nessa entrevista, não. Vá atrás de mais informações para você entender melhor. Tá bom? E se precisar também, o Túlio te atende. Eu tenho certeza, pessoalmente, ele vai te atender.
Certeza.
Nós falamos sobre o girassol como oportunidade na segunda safra.
Meus amigos, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Eu te desejo uma tarde maravilhosa. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde sempre. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.